Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Fala, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode tudo no ar neste domingão. Eu sou João Felipe Loli. Estamos aqui para te fazer companhia na próxima hora e meia, com música, com alto astral, com os assuntos em destaque desta semana e com muito debate aqui nessa mesa diversa que temos. Chinelão da Madrugada tá chegando aqui, o amigo do tio Paulo. Ei, Chinelão, boa noite.
Fala comigo, meu querido. Tô na área, tá? Vambora, galera. Noite de domingo maravilhosa pra todos e o amigo do tio Paulo, vambora.
Se derrubar é pênalti, hein? Ô, Cássia Cristina, você nesse domingo acertou a hora, Cássia?
Olha,
você
cheguei.
Você não se atrasou? Chegou? Você está aqui, Cássia Cristina?
Estou aqui, sou uma pessoa pontual hoje.
Boa noite.
Boa noite, Loli, boa noite para todo mundo. Ótimo domingo.
Ô, Fernanda Viegas, você está bem?
Eu estou ótima, Loli.
Você teve uma semana muito atribulada,
tive,
tô te achando, com um pouquinho de cansaço.
Tive uma semana muito cheia de compromissos culturais.
Isso é bom.
É ótimo.
Maravilha.
Mas faz parte do meu trabalho também, viu? Boa noite pra todo mundo.
O seu Alan Passos de Freitas, como
bom
vai
ou não?
Você?
Beleza, graças a Deus.
Você hoje emulou o Michel Ângelo no seu visual, porque o Michel só usa camisas brancas.
Exatamente, tipo isso, né? Parece, poderia ser um dentista, poderia ser um cardiologista.
A diferença é que Michel vai pra Itália, né? E Alan vai só ali em Mariana.
Inclusive, estive lá esse final de semana, obrigado. Ali em Cachoeira de Brumado. Estive lá, aproveitar e mandar já de cara um abraço pra toda a turma da Sociedade Musical 8 de dezembro. Completou 110 anos, tive a alegria de participar. Fiz coisas que eu não fazia há muito tempo,
tá errado,
cara.
Tá errado.
O quê?
Como é que a Sociedade Musical 8 de dezembro tá fazendo aniversário agora em abril?
Em abril. É porque o nome da banda é em homenagem à padroeira, que é do dia 8 de dezembro. Mas é, de fato, uma loucura a banda não fazer aniversário 8 de dezembro.
Quando que a banda, Chinelão, que se chama 8 de dezembro, faz aniversário? Ah, é no meio de abril.
Houve um equívoco,
Você que tá com a gente neste domingão, saiba que nessa semana tivemos vários picolés voando por aí, né, Fernanda Viegas? Uma figura muito legal, esteve aqui na Itatiaia, participou de gravações, de programas, conteúdos que a gente já trouxe, alguns ainda estão por vir. E eu tô inspirado nos picolés, Fernandinha, e vou distribuir aqui agora um apelido de picolé para cada um.
Tá bom.
O mais fácil qual que é? Olha ao redor. Qual que é o mais fácil?
É o chinelão.
Não é?
É.
Chinelão, na sua boca eu viro fruta.
Nossa!
Chupa que é de uva!
Guloso!
Comecei bem, Cássia Cristina?
Você quer mesmo que eu diga?
Não, melhor não.
Olha, isso compromete muito a sua pessoa e a do chinelão também.
Não, mas nós gostamos aqui de comprometimento mesmo. Aqui
entendi.
É quase um Big Brother.
É, praticamente.
O sorrisinho do chinelão, ele também sem ela, ele não sabe o que falar. O Lore conseguiu a proeza de deixar o chinelão meio encabulado.
Mas o cidadão, o cidadão vem com a blusa roxa, não dá pra falar outra coisa, né? Alan Passos.
Claro que dá. Ué, descende na sua boca, eu viro fruta, não sei. Ele não esperava essa frase, não.
É a música, nós estamos no bloco musical.
Sei,
é a
mas
música.
Que ele não esperava, ele não esperava, não.
Alan Passos, você que está de branco, é o nosso picolé de coco.
Mastiga, mastiga, mastiga e depois cospe, né? Porque é enjoativo, dá um trabalheiro, dá.
Cássia Cristina, vai ser aquele picolé.
Não. Picolé de uva. Com leite, o meu com água.
A Cassinha também tá em tons de cinza, em tons de roxo, né?
Podemos falar flocos, flocos, flocos.
Mas aqui também
assim.
Floralzinho, né?
Flocos, flocos.
Eu estou picolé de chocolate. Que eu tô com uma blusa mais escura, uma camisa
eu
preta.
E eu estou daltônico nesse momento.
Isso não é aí não é um azul petróleo, não.
Não,
tem que inventar
preta,
uma fruta.
Né? Não é marrom, não.
O que é?
Que chocolate amora, é marrom, só.
Não, picolé amora, pode ser de
amora
chocolate.
Mirtilo. Você amora. Pode ser um picolézinho de mirtilo.
Ajuda a Fernanda Viegas, que está com uma blusa cinza. O que é isso? Vai ser um picolé de quê, essa menina?
Nossa.
A cor da vermelha. Aquela aguinha, sabe quando você vai na sorveteria? Aquela aguinha que todo mundo coloca aquela concha lá e vai mistura todas as cores e forma a cor daquela
água. Água suja, picolé de água suja. Ô, Fernanda Viegas, começa cantando pra gente esse primeiro bloco. Cada um traz uma música, um trechinho de uma canção que pode ou não ter a ver com o tema lá na frente. Fernanda Viegas vai abrir o nosso bloco musical com o Caju.
O Cazuza. Essa música todo mundo conhece, né? Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo o teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show. Meu amor. Mas o show que eu vou contar mais tarde, vocês não vão rir, não.
Ai, ai, ai. Você tem mordida aí nessa história, hein? Vamos ouvir o Cazuza.
Te pego na escola e encho a tua bola. Faz parte do meu show.
Essa, Cristina, você se decidiu? Porque assim, você não se deu ao trabalho de me informar qual música que você ia trazer.
Você acredita que eu tinha me esquecido?
Eu tenho plena certeza disso.
Eu ainda não tô no ritmo do negócio aqui, gente. Pelo amor de Deus.
Pode falar que eu vou anotar. Mas
eu tava pensando, porque semana passada veio aqui um artista de uma banda que eu gosto muito, uhum, e que eu já conversei isso com ele. Eu sou muito amiga da esposa dele, que é daqui, que é a Isabela, que era da banda Menina do Céu. Tô falando do Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão.
Uhum.
E eu brinquei, contei essa história pro Bruno, porque quando eu tinha 12 anos, 10 para 12 anos, ele era o meu crush de adolescência.
Olha!
Aí um dia eu contei isso pra ele, a gente morreu de rir junto, porque o dia que eu encontrei com ele...
Ele é bonitão, né?
Eu esbarrei com o Bruno, assim, por acaso, quando eu trabalhava em outra emissora. Aí eu dei de cara com ele no corredor, eu fiquei sem conseguir falar. E olha que eu já tava velha de rádio, já tinha conhecido muita gente, mas eu não esperava encontrar do nada. E aí um dia eu contei isso pra ele, a gente riu muito. E eu gosto de Vento Ventania, eu acho que é uma música que cabe aqui no...
Cabe sim, porque a estação já mudou, né? Os ventos estão aí e tal. Inclusive, Tinelão, a galera que gosta de pipa, papagaio... Se eu te der uma pipa, você solta pra mim?
Solto tanto que você quiser. As varetas estão prontinhas pra você formar um papagaio.
Ô, Alan, que quinta série é essa, gente?
Alan, vale pro foguete também. Eu não sou fã de foguete, não, mas se eu te der uma caixa de foguete, você solta pra mim?
Ah, que é isso? O que tá acontecendo? Que papinho, hein?
Vento, venta... Canta
aí, vamos cantar.
Vamos cantar, por favor.
Vamos só pro... Ventania, me leve para as bordas dos céus. Eu vou puxar as barbas de Deus. Vamos de novo, hein, vai.
Vento, ventania, me leve pra qualquer praça a chuva.
Aí o Instagram da música.
Pra lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas nos fios, mandar meus beijos pelo ar. Do vento, ventania. E já deu.
Agora que estou solto na vida.
Aê, vamos ouvir.
Me leve pra qualquer lugar. Me leve, mas não me faça voltar.
O dedo, 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 dedo.
Que isso, gente.
Quero juntar-me a você.
Agora é a vez de Alan Passos e do Tinelão fazerem uma revelação que pode chocar muitas pessoas. Por quê? O Pode Tudo, cada um traz um tema, me diz antes qual que é o tema para eu pensar aqui no roteiro e a gente vai debater ao longo aí do programa. No bloco inicial, tem as músicas. E aí, quando a pessoa manda o tema que é igual ao do outro, eu peço para mudar. Mas quando é a música, o que, que eu devo fazer? Alan, que música que você escolheu?
Será possível?
Ô, Tinelão, como é que chama a música que você escolheu?
O Último Julgamento.
Não é possível, não tô acreditando. Milionário José Rico.
Que escolheram isso? A mesma música.
E eu tenho um motivo dessa música, não sei se é o mesmo do Alan. É, a guerra, esses drones bombardeando, tem um pedaço dessa música que fala que Deus te deu sabedoria para você criar o avião para levar a paz e a esperança, não para jogar bomba nas minhas crianças.
Então, exatamente.
Foi por isso.
Eu até falei com o Ló, tem a ver um pouco com o meu tema, que a gente tá vendo coisa nesse mundo, para muita gente esse tá muito perto de acabar, e é isso, pode ser interpretado de várias maneiras.
Agora, se você quiser...
Mas eu vi a notícia sobre guerra e a quantidade de crianças tal que morreram.
E é forte, né?
Nossa, ela é fortíssima.
Agora, se você quiser, eu troco aqui agora, que tem uma que não sai da minha cabeça.
Ah, é?
Do Túlio Milionário. Sou eu, casca de barro. bala.
Ah, não, meu amor de Deus.
Miséria de música do Casca de Bala.
Vamos fazer um combinado? Deixa eles cantar, porque isso é um poema em forma de música.
É do, né? Casca de Bala, né?
Não, aqui do Casca de Bala.
Não, do Milionários é Rio?
É, isso é uma oração.
Nós vamos autorizar o Renatinho a tocar o Casca de Bala ou você quer cortar?
Ah, não, por mim corta.
Já era?
O resto não,
por
quer?
Mim toca.
É, os milionários.
A gente vão tocar. Casca de Bala. Aê, agora virou a hashtag casca de bala em sucesso. Tudo.
Então toca aí a Casca de Bala um pouquinho pra gente.
E final de semana tem pegada.
Vai, Alan Passos, vai com o nosso milionário José Rico aí que você fala mais chinelão. Sucesso.
Senta aqui neste banco, pertinho de mim. Vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar, você vai pagar.
Maravilha, milionário José Rico. Ô Fernanda Viegas, o programa que a gente tá fazendo aqui, ele se chama...
Pode Tudo.
Então eu vou escolher duas músicas hoje agora. Duas músicas. A primeira delas faz referência a esse 21 de abril, a esse dia em que estamos, que é o dia de Tiradentes. Um feriado nacional que lembra um herói mineiro que trouxe vários exemplos de companheirismo, de liderança e de busca por direitos para toda a população. Tem uma canção marcada na voz da Elis Regina que chama Exaltação a Tiradentes. Ela tem três compositores, né? São dois do Rio de Janeiro e um baiano. Tem ninguém mineiro nessa história, o que reforça ainda a figura de Tiradentes como, claro, muito querido aqui em Minas, mas também um herói nacional. Dessa música nós vamos ouvir só um trechinho na voz inconfundível da Elis Regina.
Joaquim José.
E agora, senhora Cássia Cristina, eu vou pra música que encerra o nosso bloco. Vai tocar, como diz lá no interior, vai tocar mais grande pro povo ouvir. Uh-huh. Qual música será essa?
Não tenho ideia.
Vai ser uma música pra homenagear as férias de Patrícia Joe, Fernanda Viegas.
Alguma
que não está
coisa
conosco,
relativa à Itália.
O que poderia homenagear?
Sobre Portugal ou vinho?
As férias de Patrícia.
Onde é que a Jo tá mesmo? Ela tá na Itália?
Foi a Portugal também.
Mas é uma música que ela sempre pede pra entrar no desafio musical, que ela já cantou alguns trechos.
Olha, ela canta sempre.
Roberto Carlos,
eu
não?
Juro. Toda hora canta que é a música do Vinho.
É verdade.
Nós vamos homenagear Patrícia Jo e vamos pro intervalo ao som de Joelma, Voando pro Pará.
Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chega no Pará, me sinto bem, o tempo voa.
Mãe Chimbica!
Intervalo, Pode Tudo, volta já.
Chegou. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Pode Tudo de volta, estamos só começando, hein? Esse domingão de feriado aqui na Itatiaia. Fernanda Viegas, a sua teoria pro feriado que cai no domingo.
Maravilhoso, amo, porque ninguém tem folga, acho lindo.
Se esse feriado caísse na segunda-feira, vamos colocar aí 70% da população estaria de folga. Alguns de nós aqui estariam nos 30% trabalhando.
E eu ia ficar com inveja, óbvio. Então, para que a minha inveja seja contida, porque inveja faz mal, amo feriados ao domingo.
Entendi. Ô Tinelão, eu falei umas besteiras no primeiro bloco aqui, mas hoje nós estamos indo ao ar mais cedo, viu?
Tá bom.
Cuidado, são nem 8h30 da noite ainda não.
Tá, joia. Disciplina, viu, garoto?
É, tô dando esse recado para você, mas é para mim mesmo, viu?
Tá bom.
Você, por favor, troca essa blusa roxa aí, que até o final do programa eu não vou aguentar, não.
Quaresma já acabou, né?
Você troca a sua quinta série também, viu?
Por um triz que eu não vim com a camisa da mesma cor do Tinelão. É. Sério, cheguei a pegar, eu lembrei do Hugo Sérgio, falei, não vou não.
Mas você formou um casal.
Lembrou do Hugo Sérgio?
Porque o Hugo Sérgio não dá sossego pra gente. Se você vem com a camisa azul clara, ele te chama de trocador. Se você vem com a camisa roxa, ele fala da Quaresma. Ele, qualquer trem que você vir, ele vai falar na sua cabeça.
Aí você trouxe...
Pra quem não conhece, gente, o Hugo Sérgio nos bastidores é uma máquina da zoação.
Você veio com o mais neutro possível, que é o branco.
Que obviamente ele vai zoar de alguma forma mais tarde também.
Eu encontrei com o Simões mais cedo nesse domingão, ele falou que é pano de caixão.
Só senhor dos passos.
Falando nisso, em alguma proximidade com isso, Fernanda Viegas, você consegue dizer pra gente qual seria a notícia mais chocante dessa semana?
Uai, gente, tio Paulo, né? Tadinho do tio Paulo.
Ô, Alan Passos, você quer falar do tio Paulo?
Quero.
Então vamos pro debate.
Sabe por quê? Uma certeza eu tinha. O Pode Tudo, você já falou muito bem, ele é imprevisível. Às vezes ele permite, inclusive, isso de dois integrantes escolherem a mesma música. Mas hoje eu tinha certeza que esse assunto viria à tona de algum dos colegas. Aí eu pensei, por que não ser eu a levar esse tema? Então eu levarei. É, gente, pode ser que nesse instante que a gente vai estar debatendo, surja informação nova nesse momento, que esse caso ele é tão complexo. Eu acho que ele está na minha lista, assim, ele não é... A gente já viu muitas tragédias, a gente já viu muitas cenas muito tristes, mas eu vou colocar ele na categoria bizarro. Essa é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida, nunca tinha visto nada parecido. E aí, quando eu vi a notícia inicialmente, uma mulher levou já uma pessoa morta para tentar fazer um empréstimo no banco. Aí a primeira coisa que eu fui procurar ao ver as imagens era assim, deixa eu ver o que, que ela tentou usar de artifício para fingir que essa pessoa não estava morta. Nada. Ela não fingiu nada, não. A pessoa, você olha para ele dentro do banco, no momento de, entre aspas, assinar ali o empréstimo, é muito nítido que aquele senhor, aquela pessoa já tinha falecido. Só que agora tem toda uma investigação. Ele faleceu onde? É no início? É já no shopping? Já foi depois de entrar pro banco e lá que ele faleceu? Não faleceu no dia anterior? Porque até para definir isso é muito complicado. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Uma pessoa naquela condição que o tio Paulo, como ele ficou conhecido aí nas redes sociais, estava. Daria para fazer um empréstimo em nome dessa pessoa? Já não era estranho por si só naquelas condições? E se tiver alguma dúvida, estou dizendo no momento do vídeo lá na agência, que aí o pessoal começou a filmar e não tomou só a atitude de publicizar isso. Ligou para a polícia, tanto é que resultou na prisão. Ali restou alguma dúvida para vocês que o tio Paulo já não estava mais entre a gente?
Alguém quer começar a falar dessa história que, para mim, o Alan disse da semana e do ano? Eu acho que dos últimos 5 anos não se viu nada parecido com essa história que está sendo investigada. Para entender, né, o Alan pontuou bem, onde foi o momento em que o Paulo perdeu a vida e quais que foram as reais intenções ali da Érica, né, que é a sobrinha dele. O Tinelão, esse assunto é muito louco, hein? Você foi um dos que se propôs a trazer esse tema. Sim. O que, que você queria dizer sobre isso?
Eu queria perguntar o que a turma achou primeiro. Mas, gente, pelo amor de Deus, queira me compreender. Será que não foi um desespero dessa moça? Às vezes não tinha dinheiro nem para enterrar. Não justifica um crime. Mas será que não foi um desespero? O que, que eu vou fazer? Porque eu perdi meu pai e minha mãe. É 3, 4 mil para você enterrar uma pessoa, um velório simples. Será que não foi desespero? Será que passou na cabeça dessa moça? Eu vou te falar por que é desespero. Se a pessoa tiver 10 segundos para pensar sem desespero, ela colocaria uma máscara nele para tampar aquela boca aberta, ela colocaria um chapéuzinho aqueles para aparentar que a pessoa esteja mais viva. Mesmo. Aquilo ali, eu não tô querendo inocentar ela de maneira alguma, tá, gente? Que foi muito grave. Mas o que passou na cabeça dela de desespero? Você sabe por quê? Se foi dívida, ela teve tempo para fazer isso com ele vivo há uns tempos atrás. Então, será que foi aquele desespero? Morreu agora, aonde que eu vou arrumar dinheiro? Eu tenho que fazer empréstimo. Porque ele, pelo que a gente viu ali das imagens, ele já estava debilitado. Ela poderia ter tentado fazer isso com ele em vida, porque ele não ia responder por ele. Será que não foi o desespero, não, de ficar com as despesas dele? Não sei, cabe ao juiz, cabe à polícia investigar. Mas porque foi uma coisa tão bizarra que eu, Tinelão, penso como desespero. Não inocentando ela, vai ter que responder. Ela e o motorista aplicativo.
Ó, é um negócio tão doido. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu ainda. Eu acho que só quando a Érica, de fato, falar a verdade, é que a gente vai saber se ela já levou o tio Paulo morto, se o tio Paulo morreu no caminho, se ela percebeu, se não percebeu. Mas, gente, era notório, né? Agora eu fico imaginando, assim, a pessoa entra... Tem umas imagens dela no shopping, antes de ir pra lá, em que ela deixa ele... Por um tempo é a cabeça já caída, chega no banco ali, tem que sustentar a cabeça. É um negócio que a gente fica pensando assim, como a pessoa, apesar de todas as coisas, acredito eu que a pessoa deve estar sentindo a dor do luto, da perda também. Como que a pessoa coloca tudo isso ali na balança na hora? Ou será que não teve essa dor do luto, da perda, e de chegar naquele lugar, a gente vê que o rosto dela estava aparentemente ali, tranquilo, tentando disfarçar o negócio. E aí um monte de gente, banco lotado, um monte de gente vendo um cadáver numa cadeira de rodas. É fim dos tempos mesmo, Tinelão. Acho que a música que vocês escolheram aqui para começar o programa fala de todas as coisas bizarras que a gente vai ver no final dos tempos. Dubai tava alagada, gente. Choveu no deserto. É. Né? Então, assim...
Algo de errado não está certo,
o mundo,
né?
Tá acabando, viu? Tô ficando com medo.
Ô, Tinelão, você propôs esse tema e aí eu te falei, né? Falei, ó, já tem alguém que propôs, pensa num tema diferente. E aí você tinha proposto o tema e a música. Aí você mudou de tema, mas a música você manteve a mesma, né? Porque a música estava na toada desse tema, né?
A música é do tema. E eu queria só acrescentar, eu conheço um amigo meu, que eu não vou falar o nome dele, com o pai dele já em fase terminal, ele arrebentou o cartão do pai dele.
Explodiu.
Nossa senhora, mas tu que tinha de limite, ele conseguiu, que ele tinha a senha, e arrebentou com o cartão do pai dele.
Mas para trazer coisas em benefício do pai ou para coisas para a vida dele?
Segundo esse amigo meu, o pai dele tinha vontade de ser cremado. E para cremar hoje é caro.
É.
Ele usou esse dinheiro para cremar o pai dele para realizar esse sonho. Segundo ele. Uhum. E isso, Loli, é mais comum do que a gente imagina, tá?
Sim.
Quando tem familiares no hospital passando por um momento crítico, a turma já fica com a garupa coçando para estourar o cartão. A família de oxiuros vem assim como um vulcão.
Mas aqui, essa dívida fica para a família depois. É. Alguém vai pagar a conta, gente.
Às vezes existe a crença de que a pessoa que está ali numa fase terminal acaba morrendo em alguns dias, algumas semanas, morre junto com a pessoa, a dívida morre, né? Tem muita gente que acha que é isso, né?
Certas dívidas morrem mesmo.
É?
Certas dívidas morrem mesmo.
Mas não são todas, não.
É, não são todas.
E detalhe, se a pessoa tiver deixado bens, esses bens vão ser utilizados para pagar essas dívidas. Então, você não vai poder fazer outra negociação com esse bem do que não pagar essas dívidas.
Quem quer se aproveitar de uma situação como essa, o que, é claro, é muito ruim, né? Pode acabar tendo problema no futuro.
Pode.
Né? Faz uma dívida muito grande, aí não paga, aí, né, pode ter ali uma casa, pode ter um carro no nome daquela pessoa, bens que a pessoa demorou a conseguir alcançar, e isso fica preso, não dá para vender, não dá para mexer ali no inventário. Ô, Fernanda Viegas, seu olhar sobre essa situação?
Olha, o que eu fiquei pensando, Loli, uma parte até que a Cássia falou aí, é que muitas pessoas cruzaram com essa sobrinha e com esse tio até chegar nessa fase ali do vídeo, né? E a gente, de fato, não se atenta pra quem tá perto da gente, né? Assim, por mais que ele tivesse vivo, é uma pessoa que não tem condição de sair de casa, né? Daquela situação que ele tá ali tão debilitado. Detalhe, ele tinha só 68 anos. Não era uma pessoa tão velha assim. Ou seja, ele tava, de fato, ou doente, ou com alguma situação que não deixava ele sustentar o próprio corpo.
Você acha que faltou alguém ali no entorno? O cara no aplicativo, as pessoas na lanchonete, às vezes até dentro do próprio banco, alguém olhar assim ao redor, perceber e chegar pra ele e falar, olha, você quer uma ajuda? Parece que o seu familiar aí, a pessoa com você não tá bem, você precisa de... Faltou alguém perceber? Você acha que a gente não tá percebendo o mundo ao nosso entorno?
Eu acho que nenhum de nós, entendeu? A gente não faz esse papel de se preocupar com o outro quando ele não me atrapalha, não me incomoda, ou quando eu preciso dele. A gente só olha nessas situações. Olha só, mesmo se ele tivesse continuado vivo, como que a gente vê uma pessoa daquela situação quase moribunda e não fica incomodado dele estar andando por aí daquele jeito, sem um cuidado maior? Porque colocar numa cadeira de roda também não quer dizer que tá confortável e bom para aquele ser humano transitar por aí. E aí, como a Tidalão disse, eu acho que tem vários tios Paulos por aí e a gente tromba com eles na esquina, fala, não é problema meu, segue a vida, né? Mas um dia a gente pode ser o tio Paulo. Só que aí a gente vai querer que alguém cuide da gente. Será que a gente pode cobrar isso se a gente não cuida do outro?
E aí, Alan, vamos voltar a falar desse tema, né, no futuro. É um assunto que tá aí nas reportagens dos programas de domingo, tá aqui no Pode Tudo, vai continuar na boca do povo a partir de amanhã. Uma história misteriosa com um fundo triste, né?
Muito, muito triste. E, dito tudo isso, é a história mais bizarra que eu já vi na minha vida.
É, e ainda faltam muitas peças, né, pra gente entender esse quebra-cabeça. O assunto vai seguir em debate aqui nos programas da Itatiaia. O que você pensa disso, hein? Abusar do tio Paulo? Você conhece alguém, alguma história de tio Paulo parecida aí na sua rua? O Chinelão falou bem, né? Às vezes a pessoa ainda tá em vida, mas tá muito doente, não tá mais consciente. E o que tem de familiar que cuida, que dá amor, que dá carinho, mas o que tem de familiar que explora, que faz empréstimo, que causa confusão, é assunto polêmico. O Pode Tudo está aqui para debater também esses temas. Vamos para o intervalo. Na volta tem dica do nosso desafio musical. Tem muito mais assunto para a gente debater nesse domingão. Não saia daí, fica com a gente.
Pode Tudo, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Fala, galera, estamos de volta. Pode Tudo, domingo, Itatiaia, tudo que importa para Minas. Comigo, João Felipe Loli. A Fernandinha tirou o sapato?
Ah, cansei.
Não vai dar ruim aqui, não?
Não, meu pé não alcança o chão, né?
Estúdio fechado.
É, mas meu pé não
alcança. A
sepsia
do seu pé tá boa, é isso que eu tô falando.
Ótima, tá ótima, não. Ai, acabei de tomar banho e vim pra cá, uai.
Maravilha.
Que isso?
Você acabou de tomar banho?
A ver. A Viegas mudou até a feição pro lá. Que isso, tá me estranhando?
Que loucura!
Ô, Fernandinha, chega mais perto aqui, Fernandinha. Chega mais perto aqui. Mas...
Ai, meu Deus.
Ela não tá querendo, não.
Ele quer sentir.
Ela quer sentir. O Loli não, não é tá constrangendo seu... a turma, Cássio.
Não, Loli, aqui.
Tá ruim hoje?
A gente vai ter que começar uma história de compliance aqui. Ah, é? Ai, meu Deus. Nesse pódio tudo, viu?
Fernandinha, volta pro seu lugar, ufa. Fernandinha.
Ele quer sentir o cheiro do pé dela cheirando a nuca.
Não era do pé, não. Eu ia falar, ó, ela diz ela que tomou banho. Eu falei, ó... Pro pé não ter problema, deixa eu ver se no cangote.
Ei, mas que folgado, hein?
É melhor evitar, né?
É, melhor, né? Matheus? Tá bom, compliance chama Matheus, não compliance, tá?
Vamos deixar pra outro programa, então, amigos. A Fernanda Viegas vai trazer o tema dela pra gente debater. Um tema e tanto, não vai ser ela, não, vai ser o Tinelão que vai trazer o tema dele. Mas antes. Tomei doido aqui, perdi o rumo aqui.
Ele tá querendo dar uma dica.
Tomei doido aqui, mas atenção. Todo domingo, Pode Tudo traz um desafio musical. Estamos na política determinada de desafio musical com música estrangeira, música internacional. E assim permanece. Vou começar agora dando as dicas para ao longo do programa vocês palpitarem. Todos prontos?
Vai lá.
Vamos que vamos? A primeira dica é o seguinte, é uma dica que tem a ver com o título da música, ainda não é com a banda ou com o artista, não. Tem a ver com o título da música. O título da música dessa banda é um título praticamente idêntico a duas outras músicas que existem. Há uma música dos Beatles e há uma música de Marília Mendonça. Tanto os Beatles quanto a Marília Mendonça tem uma música cujo título é praticamente igual ao do desafio musical de hoje. Entendido?
Bom, a dica tá entendida. Não quer dizer que ela ainda faz a gente saber quem que é.
Entendido, mas não compreendido.
Não compreendido, muito bem. Tinelão, você disse que hoje veio com gosto de gás, que hoje veio pra ganhar.
Hoje, a Cássia Cristina, hoje pode ficar esperta comigo, que hoje eu vim pra
vitória.
Você
vê que ignorou a gente, né, Vegas?
É só os roxinhos hoje.
Bate no peito aí, Fernandinha, fala quem tá liderando pra
ele. Na liderança.
Fernandinha tá com 5.
Ah, desculpa, é você, me aguarde, tá?
Tinelão, com essa dica ainda não dá pra palpitar.
Cara, Beatles com Marília Mendonça, você foi lá no extremo, né?
É.
Ainda mais música sertaneja, que qualquer frase de amor vira título. É. Então, vamos ver. Vou pôr o cérebro pra trabalhar.
Enquanto vocês pensam, o ouvinte participa, brinca com a gente no 999-96-7074. Você, Gilberto da Veiga, propõe o próximo tema do debate.
Olha.
É sério.
É sério o tema e quero que o pessoal tenha inteligência para me entender. Eu não estou questionando o dízimo, é bíblico. Eu estou questionando o comportamento.
Sim.
Logo após a vitória do Davi no Big Brother,
sim,
o pastor dele fez uma live falando que já está aguardando o percentual dele, o dízimo dele na igreja. E agora aí entra a minha opinião. Eu entendi até como um meio de pressão no Davi. Falando que foi através de lá da igreja. Eu entendi assim, eu, Tinelão, entendi que o pastor fez essa live. Tipo assim, eu vou pressionar o Davi para não subir para a cabeça e ele esquecer. Aí eu quero perguntar para os meus amigos. O dízimo é bíblico, não tem discussão. Eu concordo. Mas levar a público esse tipo de assunto, o pastor pegou pesado ou é normal?
Cássia Cristina, quem vai pro Big Brother tem ali a sua vida exposta, né? 24 horas, diversas semanas, meses ali, a pessoa fica e a câmera tá lá, tá tomando café, pra quem arruma as paqueras, tá na hora do banho, tá na hora do choro, na hora da intimidade, a câmera tá lá, tá todo mundo vendo, inclusive todo mundo sabe os prêmios que os participantes ganham. Neste caso, essa cobrança, vamos assim dizer, veio de forma pública também, numa live, numa rede social. Foi na medida, se encara com normalidade ou você viu alguma coisa estranha nisso?
Primeira coisa, o dízimo ele é voluntário, ele não é obrigatório, né? A pessoa dá de acordo com a opção dela. Se alguém teria que cobrar o dízimo dele de acordo com a fé, seria Deus, né, no caso, e não o pastor, porque a pessoa ela tem a opção de dar o dízimo ou não. E aí é que entra a questão, assim, o dízimo dado obrigatoriamente, ele não é o dízimo, a oferta que você dá na igreja, ele se torna uma dívida, né, ele se torna um pagamento que é cobrado como qualquer outra coisa, é como se fosse uma prestação de serviço pela qual eu estou cobrando, e jogar na cara do menino que ele ganhou porque Deus abençoou, porque a igreja isso, porque a igreja aquilo, Primeiro que a maioria dos irmãos da igreja certamente condenaram a ida do menino pro Big Brother, né, gente? Então, assim, isso aí é questão dele com Deus, não é dele com o pastor, não é dele com a igreja. Eu acho que se Jesus estivesse aqui nesse contexto, ele já estava dando chibatada para tudo quanto é lado.
Ô, Fernanda Viegas, é sempre complicado, né, debatermos religião. E além desse exemplo que o Tinelão trouxe, eu me lembro de um outro episódio recente, que foi o seguinte. Estava sendo feita uma rifa a fim de ajudar ali uma pessoa, né? E alguém de uma igreja, uma pessoa religiosa, foi ajudar a vender essa rifa. Era uma colega de trabalho, chegou lá na igreja e falou: pessoal, minha colega, isso e aquilo, está fazendo aqui uma rifa, vocês podem ajudar e tal. Foi recriminada pelas lideranças ali daquela igreja, dizendo que rifa, jogo de azar, não é uma coisa muito bem vista. Passou-se ali alguns dias, essa pessoa ganhou essa rifa, ganhou ali um valor, e ao saberem que ela ganhou, também foi cobrado que ela não se esquecesse do percentual de contribuição para a igreja. Esses tipos de cobrança, eles fazem sentido? Cada um leva a religião como quer, ou há algum excesso, algum abuso?
Eu acho que essas discussões só acontecem, essa sensação de estão me cobrando também vem, porque as coisas não são transparentes. Diferente do que você disse, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que a gente discute religião, sim. Eu acho que a gente não discute a fé. Nossa. Né? A fé dos outros, como cada um pratica a sua fé, o que você acha que deve fazer de acordo, né, com o que você acredita, como é que você faz seu caminho pro céu, é com você. Agora, a parte humana do trem, eu acho que a gente pode discutir, sim. Nenhuma cobrança é bem-vinda, né? Porque se é uma coisa ali pro divino, que nem vai ser carregado pro céu, né? Que o dinheiro vai ficar aqui na terra, eu acho que a gente tem que discutir, sim. Agora, a pessoa que entra pra uma religião, ela tem que entender o seguinte: tudo tem custo. Na vida prática do ser humano, tudo tem custo. Para manter aquela estrutura de pé, a gente precisa bancar. Se ninguém der o dinheiro, vai vir de onde? A grana. Não tem jeito, não cai do céu. Então, você tem que ajudar a funcionar aquilo ali, pagar a conta de água, de luz, os funcionários. Só que toda religião que se preze, ela te ensina que você tem várias formas de participar. Então, às vezes, você não tem grana para colocar ali, mas você pode trabalhar para a igreja, você pode ser aquele funcionário que não vai ser remunerado. Então, você está contribuindo, sim, para o negócio funcionar.
Alan Passos, seu olhar, sua opinião sobre esse assunto, foi no tom, eu reforço o que eu disse para a Cássia, né? Quem está no Big Brother está exposto, né?
Uhum.
Aí veio o pastor, expôs de alguma forma, está dentro da medida ou passou da conta?
Se daqui 2 anos o pastor da igreja do Davi que ele frequentava ou vai seguir frequentando viesse a público e falasse assim: olha, eu fiquei chateado porque o Davi não deu nenhuma parte do prêmio milionário que ele ganhou aqui para nossa igreja, sabendo das nossas necessidades, eu ia falar assim: ah, velho, não vou julgar, não tem nada a ver com isso. Opção do Davi, dinheiro dele, quiser ajudar a igreja dele, ajuda, não quiser, não ajuda. Não vou ficar com dó do pastor e nem com raiva do Davi. Mas agora, eu vou julgar o pastor, sim, por essa live. Porque o pastor não fez a live querendo sensibilizar, e aposto que muita gente concordou com ele, direito dessas pessoas. Eu discordo totalmente. Se forem jogar assim, ah, porque ele só ganhou porque ganhou, e aí, como a Fernanda falou, é a fé de cada um. Eu não acredito que tem dedo de Deus no meio do Big Brother, não. Com todo o respeito, tanta coisa para se preocupar, uma coisa tão criada tão recentemente, tão humana como é o Big Brother, você querer misturar um programa assim de TV com algo tão divino, com algo tão sagrado que é a fé. Acho que o Davi tem que dar, se for dar para a igreja, o valor que ele quiser, no momento que ele quiser, com o sigilo que ele quiser. E se ele quiser ficar divulgando, olha só, achei por bem reformar a sede aqui da igreja, estou usando parte do dinheiro, vai ser julgado também por estar publicizando isso, pode ter certeza disso. Então, sim, se ele quiser dar o dinheiro, que dê o dinheiro, se não quiser, não dê. E o pastor não tem nada a ver com o prêmio que o Davi ganhou no Big Brother, não. Está querendo surfar nessa. Vamos supor que ele queira cobrar os 10%, tão falados aí biblicamente. Será que a igreja dele precisa de 300 mil reais? Precisa? Tem essa necessidade? Então, tem muito pastor, tem muito líder religioso que prega uma coisa e pratica outra.
E tem mais, né? Ele pode ajudar 10 irmãos ao invés de, sim, colocar o dinheiro lá na igreja. É uma forma também de contribuir, né?
Vizinhos, a escola onde ele estudou, as pessoas, né, os professores, aqueles que o ajudaram
na trajetória. A galera que vende água na rua igual ele já vendeu.
Pois é. Ô, Tinelão, passa a régua pra nós aí, filho.
Era isso
meu
que eu queria, a Fernanda, todos, né? Todos três falaram o que eu queria ouvir. É isso mesmo. Não tô aqui pra julgar religião, nem igreja, nem principalmente pastor, padre. Não vou entrar nesse mérito, né? Mas é isso que eu queria ouvir, porque eu achei muito grosseiro da parte do pastor, uma chantagem emocional. Por quê? O Big Brother acabou na terça, ele fez o vídeo na quarta.
O rapaz não tinha nem voltado pro mundo real.
Não tinha nem voltado. Eu acho que foi uma pressão com medo do Davi gastar o dinheiro com outras coisas. Agora, o que o Fernando falou é muito importante, a igreja tem despesa, a igreja tem uma manutenção, muitas das vezes não são baratas, mas eu acho que o pastor poderia ter deixado a poeira baixar. É só a minha opinião, mas respeito cada um com seu pensamento.
Vou dar uma ligadinha para ele, né?
Nós estamos aqui, viu? Vem cá, porque a igreja quer te receber de braços abertos.
Vamos fazer uma oração por você.
Vamos fazer uma oração para você, para Deus dar discernimento no seu gasto, para você saber gastar dinheiro. Não a live da maneira que foi, falando, se ele tá lá, se ele ganhou, que foi... Eu achei pesado.
Fora do tom. Turma, vamos pro intervalo. Antes, mais uma dica do nosso desafio musical, já que a primeira dica... Fez um silêncio aqui no estúdio, permanecer, né? Pode ser mais um, Antinelão?
Deve.
Tá pronto?
Já nasci pronto.
Cássia Cristina, apontada como favorita pelos
não,
seus
não,
colegas.
Não, não sou a favorita, não. E essa... Ô, Loli, você tá com um negócio de arrumar umas dicas sem pé, nem cabeça, nem rabo, que a gente fica assim, meu Deus, que bicho é esse?
Essa vai ser boa.
Ah, já sei. A primeira dica é o nome da música?
Tem a ver com o nome da música.
Ah, tem a ver? Não é o nome da música?
Não é exatamente, mas é 95%.
Ah, tá. Tomorrow.
Porque tem uma música que chama assim, Amor. Aí outra música chama É o então, Amor. Não é exatamente igual, mas é 95%.
Chama Tomorrow, a música que nós estamos falando?
Não, não chama, não. Marília Mendonça tem música que chama Tomorrow?
Não, não é, não exatamente, né? Como são
amanhã,
as suas dicas,
né?
Aí eu pensei, yesterday, ontem, né? Ela pode ter uma música assim.
A nossa líder aí tá competitiva, hein? Ela já tá atirando, vocês ficam espertos.
Eu tô pensando que Infiel, será que os Beatles fez uma música chamada Infiel?
E como é que é Infiel em inglês?
Supera.
Infiel.
Eu supera, eu gosto da Supera. Gravetos, como é que é graveto?
Vai falando todos pra gente já descartar, né? Ajuda aí. Já descartei três.
Bom, a próxima dica é a seguinte. O desafio musical é internacional e desta vez eu estou me referindo a uma banda.
Semana... Você já tinha deixado escapar na primeira frase. Ah, o título da música desta banda. Eu falei, olha, escapou. Ah. Então eu quero mais dicas.
Alan tá esperto.
Porque às vezes eu vou falando não, igual
ele,
papagaio aqui,
assim,
né?
Esta banda, este artista ou essa artista. Cheio do... Eu conheço o Lodi.
Ele não tá bem hoje. Ele tá sem crachá. Ele tá com blusa da vovó.
Ele tá de pullover.
Pullover. Você gosta ele de... com crachá, com aquelas blusinhas de jornalista.
Ramada.
Ele hoje ele veio com a blusinha da Dona Irene e ele tá danado hoje, viu?
Tem alguma coisa errado comigo hoje?
Algo de certo. Algo de errado está certo.
Algo de errado não está certo neste programa. Bom, então estou me referindo a uma banda. É uma banda. Já vou dar mais uma aqui de uma vez. A banda tá na ativa. Não é uma banda que começou e acabou. É uma banda com estrada, viu? Vou pro intervalo, se ninguém quiser palpitar, e prometo voltar com uma outra dica bem diferente. Uma dica que tem a ver com desenho animado. Desenho animado. O que você acha disso, Cássia Cristina?
Nossa, eu... Deixa eu colocar os...
Bugou a mente.
Deixa eu encaixar as peças do quebra-cabeça, que eu preciso de um tempo.
Intervalo. Na volta, mais dicas, mais debate, mais Pode Tudo pra você.
Pode Tudo. A plataforma de podcast da Itatiaia.
Estamos de volta no Pode Tudo. Hoje é domingo. A Itatiaia é tudo que importa pra Minas, trazendo os principais assuntos da semana. E eu, Alan Passos, o último bloco, iniciei questionando Fernanda Viegas, a menina ela vai encolhendo na cadeira ali, que daqui a pouco ela some, já subiu mais uma pernada ali.
Ela veio cinza, ela tá monocromática hoje. O que que tá acontecendo com a Fernandinha?
Você tá bem aí, Fernandinha?
32?
35.
Pezinho mini, você compra a sessão infantil, Viegas? Não, eu
da minha mãe, gente, ela com as 33.
Não, não cai, não? Como é que equilibra, né?
Clarissa Guimarães também.
Eu não tenho
também,
altura, né?
Calça um tamanho bem pequenininho. Galera, antes do próximo tema, agora sim, vamos debater o tema de Fernanda Viegas. Por quê, Fernandinha? Vamos debater o seu tema? Porque o programa já avançou, tá ficando
tá
mais
tarde.
Podemos entrar em assuntos picantes. Mas antes, dica do nosso desafio musical.
Não, dica de verdade agora, né?
Vou dar duas dicas.
Anotando aqui, tomando nota, vai.
Uma
lá
no começo desse bloco e outra no finalzinho, vocês me cobrem.
Uhum.
A dica do desenho animado vai ficar pro finalzinho. Vai ter um desenho animado que tem a ver com a dica musical de hoje. Pega a visão aí, como dizem os jovens. Vou relembrar as dicas que já dei. Trata-se de uma banda. É uma banda que ainda está na ativa. Tem muitos anos de estrada. Vou falar, então. 55 anos de estrada. É uma banda das antigas, 1969. E a dica que eu vou dar agora, mais uma, né, que eu já vou falando, é sobre o título da música. Eu já falei que o título da música desta banda é parecido com o título de uma música dos Beatles e com o título de uma música da Marília Mendonça. Cassinha, segura aí, respira. A dica agora é a seguinte. O título desta música tem a ver com Amaury Júnior, Fátima Bernardes, Ronaldo Fenômeno e até com o falecido ator que fez o Seu Madruga no Chaves. O título dessa música tem a ver com isso tudo que eu falei. Com a música dos Beatles, uma música da Marília Mendonça. E tem a ver com o Ronaldo, com Fátima Bernardes.
Ó, Renatinho tá te trucando ali.
Tá ruim, hein, Renatinho?
Ele sabe que música que é.
Renatinho tá até procurando. É. Será que eu tô com a música certa? Calma que vocês vão entender. Mais pra frente eu capricho mais. Não,
essa dica foi bem estilo Loli, mas essa foi bem louca? Pesada.
Foi bem louca?
Nu?
Louca, muito louca?
Mas você juntou um povo aí.
Quem tá tomando antes de vir pra cá, hein?
Fernanda Viegas, enquanto vocês pensam e até o operador de áudio questiona minhas habilidades, nós vamos debater as mordidas.
Vamos sim, ó, levante sim. A mão quem nunca mordeu na hora H. Pois é, gente, ó, mas uma mordida acabou levando em um assassinato. Um homem de 27 anos foi preso porque ele matou a companheira dele de 37 anos. Olha o que aconteceu. Eles estavam lá se divertindo, rally rola, aquela coisa toda. Ela mordeu um dos dedos da mão dele. Até aí parece ok, né? Faz parte do processo ali do negócio. Mas ele não gostou dessa mordida. Depois que o trem terminou e tal, ela se trocou, deitou, ele pegou e esfaqueou ela no pescoço e no tórax. Fugiu, depois ele se apresentou para a polícia e falou, matei mesmo e tal, não gostei, não me arrependo do que eu fiz. Eu achei um trem de doido, porque, não sei, né? Entre casal, geralmente, você tenta descobrir o que o outro gosta para agradar ali e tal, para o negócio esquentar, né?
Na intimidade.
Na intimidade. Aí, né, ou eles não estão conversando direito, ou ele é muito sensível, acho esquisito.
É, ali, Cássia e Cristina, tá ali, mão naquilo, aquilo na mão, aí esquenta mais, boca vai ali, aquilo vai na boca, aí vai uma mordida e o rapaz não optou pela conversa, se vingou assassinando a companheira porque não teria gostado dessa mordida. Parece até roteiro de filme, esses livros malucos, de terror.
Filme distópico, né?
Caramba.
Mas agora uma coisa...
Tá faltando diálogo nos casais?
Olha, eu só queria entender uma outra coisa. Ele chegou nos finalmente depois da mordida do dedo. Esperou a pessoa dormir pra depois matar?
Se tivesse incomodado tanto, teria parado na mesma hora, né?
Na hora. É isso que eu não entendi. Por que que a pessoa faz o negócio, acaba, depois que a outra dorme, é que ele vai lá e... Será que não estava de casa pensando? Coisa confusa, gente. Ou seja, hoje em dia a gente está chegando à conclusão de que as pessoas, a gente está matando gente como barata. E isso é o que me assusta, porque parece que está muito fácil acabar com a vida do outro, né? Assim, não gostei da mordida do dedo, não gostei do que você me falou, Loli. Então, a hora que você dormir, eu vou lá e faço... Não é assim, né, gente?
Não deveria ser, né?
É, o diálogo, ele é fundamental, mas nessa história aí tem mais coisa... do que a necessidade do diálogo, viu? É bem sinistro isso.
É, Tirelão, pode ter aí algum outro descontentamento, né, como pano de fundo, porque por mais que a pessoa se incomode e não goste ali da mordida, não se justifica, né, se assassinar uma pessoa por conta disso. E não é uma pessoa qualquer, né, uma pessoa do seu convívio, a sua companheira, sua namorada ali, enfim. E a mordida, Tirelão?
Desconfiado que na hora do título a pessoa que está fazendo o boletim de ocorrência que está levantando esse tipo de assunto. Ah, vamos fazer uma coisa polêmica. Porque eu acho que não é por causa de uma mordida. O cara deve ter discutido. Pegou o celular, descobriu uma traição, alguma coisa. É igual a Cássia falou, ele esperou.
Mas foi a justificativa dele, né? Foi ele que falou isso em depoimento.
Então ele é que é o maldito, né? Quem fez a ocorrência.
Não, é ele que falou isso.
Cada dia que a gente abre a reportagem tem um título diferente, né? Matou porque pegou o carro emprestado. Matou, não, é uma... Creio eu.
Será que foi para esconder um chifre?
Pode, eu acredito que, é igual a Cássia falou tudo, ele esperou terminar o serviço, ela dormir, porque se ela mordesse o dedo dele de chegar a separar o dedo, teria matado ela no hospital, ou dentro do SAMU na hora que ele estava indo, alguma coisa, muito sangue, não sei, mas não, esperou acabar, esperou ela dormir, quer dizer, o dedo só mordeu, Não chegou a separar, concorda?
Uhum.
Deve ter tido outras coisas. Ou ele mexeu no celular dela, pegou alguma coisa, porque ela estava dormindo. Será que ele é tão psicopata de ficar olhando pro dedo? Ela mordeu meu dedo, vou matar ela, vou matar ela. E chegou a esse ponto? A minha esposa tentou dar uma mordidinha no meu rosto uma vez, saiu tanta espinha na boca dela que ela nunca mais mordeu.
Curuzas.
É acne.
Nojo.
Ô, Alan, vira o rumo dessa prosa.
Ah, cara.
Alan, você tá usando aparelho, né?
Hoje não, mas...
Aqueles aparelhos bacaninhos, pro sorriso ficar alinhado.
Tô. Tá resolvendo?
O centro do eixo do... Como é que fala?
É pra dar uma alinhada na arcádia dentária.
Uma alinhada.
Tá dando certo?
Tá ficando bonito.
Muito obrigado.
Tô só desconfiado que tá afinando seu queixo. Não sei se é a barba.
Não, fiz a barba, eu tirei um pouquinho da barba. Esse é meu verdadeiro rosto, né? Aí, aquela barba cheia, ela dá uma mudada, realmente.
Assusta
aí.
Um tiquinho.
É.
Mas com os dentes tudo no lugar, bonitão, igual tá, saudável assim, você morde?
Olha lá. Mas foi bom, você sabe por que foi bom você fazer essa brincadeira? Porque deu o gancho pro que eu queria falar. Que assim, a gente tá falando de uma tragédia, um cara psicopata, um assassino que não merece perdão nenhum da lei, tem que ser julgado. Tomara que ele já se enquadre bem nessa lei aí, nova da saidinha, que ele fique lá trancado, seja julgado. Ainda mais assim, ele é um réu confesso. Ele foi lá, confessou que matou. Então, que ele foi interior de São Paulo, se eu não tô
interior
enganado.
Interior de São Paulo e a moça foi enterrada aqui em Minas.
Exatamente, a mineira, que ele fique lá, assim, trancado, que não seja beneficiado com nada. Porque, além de tudo, é um assassinato, é um feminicídio, é um motivo torpe, completamente banal, injustificável, não tem nada de legítima defesa, de nada. E aí me incomoda muito, assim, além da dor da família dessa mulher, pela saudade, por ver uma pessoa querida sendo morta, assim, na mão de outra pessoa por algo tão, tão banal, vai saber o que essa mulher não sofreu antes, porque eu duvido que alguém muda de comportamento naquele dia. É isso que despertou a ira de um cara que era tão bonzinho, e aí do nada ele resolveu que por uma mordida ele ia matar. E segundo, a família tem que ficar lendo, ouvindo isso, Brasil inteiro, que houve uma mordida naquele momento de um ato que era para ser íntimo dos dois. Então, assim, covarde, eles põem a memória da moça.
É, desagradável ao extremo. Fernandinha, vamos encerrar esse tema?
Vamos, é o recado que fica, eu acho que é parem de matar as mulheres, né? Ainda mais por motivos tão banais, tão bestas assim. Você não gosta de alguma coisa, para na hora e acaba o sexo ali, vão dormir, uai. Briga e tudo, né? Resolve.
Vou pro intervalo que a gente tá com o horário apertado, não me esqueci que tô devendo uma dica. No próximo bloco, ainda antes do noticiário, trago essa dica aqui pra vocês. Segura aí, é o Desafio Musical, é o Pode Tudo pela Itatiaia.
Pode Tudo. Aqui, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Estamos de volta, domingão, aqui pela Itatiaia. Você bem informado, bem informada, com o Itatiaia Urgente. Eu sou João Felipe Loli. Antes do debate, mandar aquele abraço especial para a turma de Ouro Preto, Alan Passos. Estiveram aqui nessa semana nossos colegas Danilo Nonato e Bruna Truocchio. Danilo, com quem trabalhamos muitos anos atrás. Bruna também, pessoas queridas lá da nossa amada Ouro Preto. Itatiaia Ouro Preto fazendo aniversário.
Fazendo aniversário, turma muito querida, como você citou bem, amizade e parceria de trabalho de longa data, né? Desde os tempos de UFOP Educativa. E estender esse abraço, além do Danilo, da Bruna, para o nosso querido Cimei Gunderim, que é uma bandeira do rádio da região dos Inconfidentes também.
Valeu a todo mundo aí nessa região querida. Estamos com mais temas de debate. Cássia Cristina, Fernanda Viegas, Tinelão e Alan Passos. Debatendo os assuntos desta semana, temos o nosso desafio musical. Você, Cássia Cristina, não explicou no intervalo para os colegas o que é o desenho do Capitão Planeta. Ninguém aqui se lembrava. Você disse que se lembrava, mas guardou a dica só para você.
É, porque eu imaginei que pudesse ter a ver com o nome da banda. Tem?
O desenho? O desenho, a dica do desenho Capitão Planeta tem a ver com o nome da banda.
Tá, então eu acho que eu já sei o nome da banda.
Calma um minutinho. Vamos fazer um drama ou você já quer dar o tiro certeiro?
Não faz drama não, que se eu souber eu vou voltar a falar. Então,
não. Fala de uma vez.
Eu não tenho certeza, mas pode ser Earth, Wind and Fire.
Isso é o nome de uma banda?
Sim, você não sabia? Cruz,
credo.
Eu já ouvi falar dessa
banda. Não, é possível.
Se for,
o primeiro que o Loli é maluco, nós vamos ter que acabar com o desafio musical.
É.
E segundo, que ele é um grandíssimo ator, se for. Porque na hora que a Cássia falou o nome que ela vai repetir, é porque eu tive que tomar o microfone, que eu fiquei desesperado. O Loli fez uma cara tipo assim, tipo, quem?
Quem?
Então, se for essa banda, ele é um grandíssimo ator.
Simulado.
É.
A banda chama Earth,
Wind and Fire.
Terra,
vento.
Areia?
Não, vento.
Terra, vento
e terra, fogo. Ar e fogo.
Terra, ar e fogo. Terra, ar e fogo, tá. E o que isso tem a ver com o Capitão Planeta?
Ué, porque ele tinha lá os poderes, né, do fogo. O Capitão Planeta, ele era um super-herói defensor da natureza, digamos assim, tinha os poderes de fogo, vento, terra, ar e tal. Acho que poderia
onde
ser isso.
Onde entra o Amaury Júnior, Fátima Bernardes?
Não, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia do que nós vamos colocar Amaury Júnior nisso aí, mas...
Bom... Em minha defesa, eles entram na dica do nome da música, não é do nome da banda. Eu posso explicar lá na frente, volto com mais dicas lá na frente, a Cássia tem um palpite, podem surgir outros no caminho, combinado?
Não, Cássia, só canta um pouquinho da música desse povo aí, só pra...
Ver não, se gente, vocês não vão pedir pra cantar isso aqui agora, mas não. Assim, eu não vou...
Sem melodia?
Sem cantar, vamos tocar queria a música deles daqui a pouquinho.
Tá.
Pode ser?
Pode, mas faz sentido o que eu falei, Loli?
Ai, Cássia, eu
seu
não posso...
Seu dissimuladozinho.
Não posso confirmar nem desconfirmar. Minha assessoria não confirma nem nega.
Ah, tá.
Cássia Cristina, é sua pois vez bem. De propor o tema de debate neste bloco aqui do Pode
ai,
Tudo.
Ai, gente, eu quero falar de uma coisa que é a seguinte. A gente fica falando aí das dificuldades para trabalho, né? E cada um arruma um jeito de trabalhar de acordo com a sua criatividade. Tem uma professora... que começou a fazer vídeos de conteúdo adulto e diz que está ganhando mais de 20 mil por mês, mas ela não mostra o corpo, nada disso. São só insinuações, os vídeos com decote, tipo o meu, que eu estou mostrando de graça aqui para vocês.
Uhum.
E aí,
você vai querer cobrar a partir do próximo
vou
programa?
Vou começar a cobrar. enfim, e ela fica ali naqueles conteúdos lá, tem um conteúdo brasileiro, um site, uma plataforma brasileira, e as pessoas pagam para isso. E aí, enquanto isso, e ela até, antes ela usava o título de professora, aí os pais reclamaram, lógico que os pais estavam vendo, né gente, seu pai sabia, foi lá na escola, reclamou, ela é uma professora, só teve que tirar o nome de professora e parar de postar os conteúdos em plataformas abertas, porque ela postava em Instagram e tal, ela migrou para uma plataforma privada, falou que hoje ela ganha cerca de 20 mil por mês só com isso. Aí tem uma outra empresa que está ganhando cerca de 50 mil por mês só catando piolho. Aí é aquele negócio que eu falo, tem espaço para todo mundo. Essa empresa que cata piolho cobra de 300 a 700 reais por pessoa, né, para catar o piolho das crianças, usar ali uns produtinhos. Eu quero saber o que só vocês fazem, qual o talento de vocês que vocês poderiam cobrar e ganhariam dinheiro com isso.
Tinelão, falou de piolho, eu lembrei que você agora tem cabelo, de repente você pode voltar a ter piolho, né? Você não é careca mais. Se você vier a ter piolho, é só você pagar 500 reais que a pessoa vai lá catar o piolho na sua cabeça.
O gostoso do piolho é passar o pente fino na fralda e olhar onde tá lá, pra você esmagar ele com a ponta da unha. Eu vou pagar alguém pra ter o meu prazer? Não, o gostoso é a gente mesmo catar.
Tinelão, o que, que você venderia? Qual o talento, qual a habilidade que você acha que você poderia vender e ganhar um dinheirão?
Cara... Eu vou falar isso às pessoas que falam isso sobre mim. É errado a gente falar as qualidades da gente, que dá a impressão que a gente está sendo um pouco arrogante. Eu acho que se eu pegar uma pessoa triste, eu consigo, pelo menos, passar um tempo alegre para ela, contando uma mentirinha, contando um caso. Tipo assim, já aconteceu de amigos meus perder um parente, tá triste por algum motivo, e eu vou devagarzinho, vou entrando no assunto com a minha experiência de vida, de relacionamento, de perda de parente, e consegui levantar o astral dessa pessoa, pelo tempo que eu tava ali perto dela. Então eu acho que isso aí é uma habilidade minha, facilidade de levantar o astral de algumas pessoas, que tem gente que também não se abre pra nada, que é fechado, se dá notícia que ganhou na Mega Sena, que morreu um parente, o semblante é o mesmo. Tem gente que não se deixa alegrar, a gente passar alegria.
Agora eu vou querer saber, Tinelão, do nosso moreno lindo, bonito e sensual, como na música. Você ganharia dinheiro vendendo fotos do seu corpinho, Alan Passos?
Rapaz, estava aqui pensando nisso. Será que eu venderia? Olha que eu posso ter habilidades aí que vocês nunca vão ficar sabendo, hein?
Uai!
Nunca ficarão sabendo. Isso aqui vai ser o meu desafio musical que você faz para ninguém acertar mais. Ah. Então você vai descobrir também, não vai ficar imaginando e pensando. É muito difícil essa pergunta da Cássia, de verdade. E eu não consegui ainda pensar em algo assim, o que, que só você faria. Mas aí parti para tentar então imaginar o que, que eu poderia fazer de diferente do que eu faço hoje. uma doideira da minha cabeça, eu fico vendo às vezes diálogos, conversas e pensando assim, nossa, essa pessoa deveria ter falado isso aqui. Ou aquela pessoa, não fala isso agora não, responde assim, assim, assado. Então eu acho que seria bom pra, sei lá, não é algo novo, já existe, mas assim, diferente do que eu faço, é mediar conflitos, é treinar as pessoas pra, diga o que deve ser dito neste momento, porque assim as coisas vão fluir melhor, acho que seria um bom caminho.
Fernanda Viegas.
Duas coisas.
Suas habilidades ocultas, conte-nos.
Ó, uma coisa que, assim, tá sem companhia, me chama que eu topo.
Ah, Fernandinha tem... eu considero essa uma virtude. Não, né? É? Chama a Fernandinha que ela vai.
Pra qualquer canto eu animo a ir, vambora. Se não tiver de plantão, partiu. Eu tô junto. Pode chamar. Ah, se arrumar carona, melhor ainda, né? Mas eu vou. Eu vou, me divirto. Pode ser no rock, pode ser no sertanejo, pode ser no pagode. Pode ser com carne, sem carne, não? Eu dou um jeito, fica animado lá o negócio. E a outra é, eu faço um bom cafuné, Loli.
Ah, é?
Ah, meu cafuné é bom. Eu tenho uma grandíssima amiga, que todas as vezes que eu vou visitar, porque agora a gente mora em estados diferentes, né? Desde criança, a gente conversando assim, uma dormia na casa da outra, eu fazia cafuné nela pra ela dormir. E até hoje, né, já adultas as duas, quando eu tô lá, ela me pede pra fazer um cafunézinho e ela apaga no meio do papo.
Peraí um minuto, Fernanda, seu celular tocou aqui, peraí. Alô? Mateus? Oi! Beleza? Não, Fernanda tá indo. Ah, pra pedir ela pra fazer um cafuné hoje? Uai, tá, não são nem 10 horas da noite ainda. Acho que vai rolar. Ela é boa nisso mesmo? Ah, não, melhor não saber, não. Foi mal aí, boa noite, tchau.
Acho que você vai ter que atender outra ligação aí, ou fazer outra ligação. Pra quê? Enquanto a Viegas falava, eu pedi pra falar mais um pouquinho, porque eu lembrei de duas coisas que são muito diferentes do habitual e que eu já vi que eu faço bem, porque as pessoas dizem. Uma, ela vai comprovar a Viegas, porque caipirinha.
Ai.
Posso trabalhar fazendo caipirinha.
Muito boa mesmo.
Mando bem na
bom
caipirinha,
porque
eu faço bem o drink. E massagem, rapaz. Sou bom pra fazer massagem, viu?
Olha.
E sou criativo, porque não é aquela massagem que... ombro, um jeito atrás da orelha. Às vezes a pessoa fala, ai, mas quer que pare? Não, continua.
Vou pegar o telefone da Alan aqui, só um minutinho aqui. O Cássio, você vai falar, tá? Espera só um minutinho aqui. Tá chamando. Oi. Oi, Daia. Beleza? Léo já tá dormindo? Ah, que bom. Nós estamos liberando o Alan, já ele vai chegar aí. Ele tá falando aqui que ele é bom de massagem. Ó, até suspirou aqui. Beleza, já entendi, obrigado. É.
Mas posso,
Cássia Cristina,
posso dar o meu depoimento?
Dê o seu depoimento.
O Alan faz uma massagem que é sensacional. Tem gente, explica. Eu posso explicar. Eu tenho os dois ombros meio estragados, né? Tendão rompido. Tem dia que eu tô ali, parecendo o muro de Berlim aqui, sabe? O Alan chega e dá uma quebrada nos nódulos aqui, ó. Gente, eu vou falar. Se, Alan, se essa sua potência de massagem ali, ó, pudesse ser transportada...
Hoje eu vou quebrar aparelhinho... os nódulos da Gabriela, deixa ela comigo.
Eu teria esse aparelhinho, porque é muito bom. Massagem do Alan é sensacional.
Que não queria, né, ser indiscreto, nem inconveniente, mas acabo sendo com muita frequência aos domingos.
Ah, né? Imagina, você não queria.
Quer ligar pra mais ninguém?
Você vai tirar mais na massagem do que no salário de jornalista.
Ah, acho que vou.
Não tem nada a ver com isso.
Acho que vou, sim. E só pra deixar claro, viu, gente, é tão profissional o negócio, só que de graça pra amiga, que é na frente de todo mundo. Enquanto eu passo lá, vou consultando um trem com ela, aí o dedinho já vai ali no ombro. Cássia do céu, o que, que é isso? Faz a prof no ombro dela.
Então, continua aqui, tá, Alan.
Habilidades ocultas. Vamos pro intervalo com as massagens de Alan Passos.
O Alan vai continuar aqui no trembão.
E na volta eu desvendo o que tem a ver as dicas que envolvem Beatles, Marília Mendonça, Mauri Júnior, Fátima Bernardes, Ronaldo Fenômeno. Dou mais dicas pra vocês. Vamos saber já se a Cássia Cristina acertou ou se o jogo ainda tá aberto, hein? Intervalo, na volta mais Pode Tudo. Fica com a gente.
Pode Tudo, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Pode Tudo de volta neste domingão. O Tinelão tá ficando tarde e eu já tô aqui animado.
Tarde pra vocês, né? Porque eu vou até as 4 da manhã, né?
Eu tirei a blusa de frio aqui, Tinelão.
Agora você ficou jovial, você melhorou agora 6 meses.
Deparar ou continua?
Vocês querem que a gente vá embora pra vocês ficarem mais à vontade?
Não, agora... Olha. Agora
eu paro aqui ou eu continuo?
Não, melhorou 6 meses na sua
vida. Viegas, troca de lugar, vem pra cá, porque deixa os dois mais à vontade ali no cantinho.
Posso desvendar o mistério que tá rondando a cabeça de vocês no desafio musical?
Deve.
Tá podendo?
Pode.
Então vamos lá. Eu falei que a música do nosso desafio hoje tem um título parecido, praticamente igual, com uma música dos Beatles e uma música da Marília Mendonça. E citei outras pessoas aqui que têm a ver com a música também. A Mauri Júnior, Fátima Bernardes, Ronaldo Fenômeno e até o ator falecido que fazia o Seu Madruga do Chaves. O que todas essas quatro pessoas têm em comum? Todas elas fazem aniversário no mesmo mês.
Tá. Nossa senhora!
Já sei!
Calma um minutinho. Qual que é o mês de aniversário do Ronaldo Fenômeno, Fernanda Viegas?
Sei não, menina.
Ô, Alan, a Fátima Bernardes faz aniversário em qual mês?
Ela tem cara de maio.
Setembro. Abril?
Ô, Tinelão, o Amaury Júnior faz aniversário em qual mês?
Setembro.
Setembro?
Ele acabou de chutar porque a Cassi soprou.
Ah, é? Setembro, Cassinha?
Earth, Wind and Fire, September.
É essa a música?
Eu acho que é.
Gente, a Cassinha, vocês estão aí babando. Você que tá na liderança aí.
Porque se você tá falando desse trem de setembro aí...
Uai, não tem como não, uai. Setembro. Eu não conheço nenhuma banda que tenha mais duas palavras de nome, não. Você conhece, uai?
Não.
E o Capitão Planeta?
Uai, mas tem o Red Hot Chili Peppers. Tem algumas que tem mais nomes.
É, agora ela me apertou. Ela
é,
tem razão.
Mas a Cassia é muito
acabou,
boa nisso, né?
Acabou, parou. Só tem essa aí. Red Hot Chili Peppers.
Nada mais. Ó, tem mais dicas aqui, hein, pra você que tá me ouvindo, quiser aí pesquisar. A turma aqui no estúdio fica sem internet, né? A banda em questão tá nativa, ela tem 55 anos.
Eu só não sei se eles
estão
nativas, isso aí eu tô na dúvida, mas... Mas enfim.
A banda tem 55 anos, então ela é de 1969, é uma banda dos Estados Unidos. E o principal fundador dessa banda, Morris. Infelizmente, ele já morreu.
Morris faleceu, acho que em 74. Poucos.
O principal fundador dessa banda morreu, a banda continuou, né, com o mesmo nome, mas o principal líder morreu. Ele morreu em 2016.
Uai, então errei aí o negócio.
Ele foi acometido pelo mal de Parkinson. O nome dele é Maurice White.
Morris Wright.
Morris White. De qual banda que é Maurice White?
Earth, Wind and Fire.
Earth, Wind and Fire. É essa?
É. O morenão do cabelo Rastafari?
Aham.
Uh-huh. Gente... Que tristeza, hein?
Nossa, que silêncio nesse negócio aqui.
Ué, como é? Lógico,
Messi, o saco, ele tá achando que todo mundo
triste,
trabalha
eu tô triste
discoteca.
Pela morte do músico, não sabia
todo
que
todo mundo trabalha escolhendo e ouvindo música o dia inteiro, porque todo mundo tem o conhecimento musical que vocês têm. Vocês estão de brincadeira.
Não foi pela dica, nenhuma dessas dicas do Loli, não. Foi só do Capitão Planeta. Porque aí quando eu fui falar, Terra... Vento, fogo, eu falei, não vou dar a dica não, porque eu vou entregar o nome da banda.
Quem já assistiu...
Não iria entregar não, que ninguém ia acertar do mesmo jeito.
Quem já assistiu o desenho do Capitão Planeta, por que que eu pensei nessa dica? Porque no desenho tem quatro ali seres humanos, digamos assim, cada um deles tem um anel de poder, né? Um anel dos quatro elementos que existem. E aí eles estão lá, tal, combatendo o crime e tal, e na hora que vem ali aquele desafio grande...
Pega, né?
Eles unem os anéis e formam o Capitão Planeta. Aí, na hora de unir os anéis, eles falam... Terra, água, fogo... Se aí, nasce o Capitão Planeta e o Capitão Planeta fala assim... Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Já viram esse desenho?
Eu já.
Não, eu não.
Ah, eu já também, agora eu já.
Lembrou?
Mas eu falava coração no final.
Tinha um coração, não tô lembrando como é que entrava o coração.
Nessa hora da união, terra, fogo, água, coração.
Já viu esse desenho, Tinelão?
Não gostei.
Muito?
Aí, então...
Não, na hora que...
Então a minha dica não é ruim
mas
assim,
na hora que você falou do Capitão Planeta, aí eu fui e soltei. Não sei se foi isso que a Cássia pegou, acho que não.
Não,
mas
não,
eu falei assim.
Tinha falado, aí... Quando eu fui falar, explicar o que era, que aí eu falei, não vou falar não. Aí o Tinelão, terra, fogo, ar,
mas eu não ia saber não, o nome da banda nunca.
Vamos pro intervalo, Renatinho Miranda vai preparar as carrapetas pra gente soltar o som e desvendar o desafio musical no próximo bloco. Fica com a gente, é o Pode Tudo pela Itatiaia.
Pode Tudo, aqui o papo é livre.
Alan Passos, obrigado por hoje, uma excelente semana para você.
Um abraço para a turma lá de Cachoeira do Brumado, que reencontrei vários amigos no final de semana, uma boa semana, e vocês pensem com, o senhor pense com carinho que semana que vem, meu último Pode Tudo antes das férias.
Posso dar uma dica do Pode Tudo semana que vem, já de uma vez?
Faz favor.
A dica, é uma dica, Vinícius Júnior é a dica musical do Pode Tudo semana que vem. Vão pensando aí vocês, hein?
Ô, Tinelão, boa semana. Você tá ficando aqui na Itatiaia, tirar aquele cochilo no sofá e vai vir firme na madrugada.
Vou dar um cochilinho ali, volto com o Gutenberg. Estamos arrasando na madrugada, batendo recordes de participações no Dono da Noite, aguardando todos vocês. Obrigado aos amigos que mandaram mensagem agora, mas domingão, dentro do estúdio aqui, a gente não pode pegar no celular, porque senão estraga as brincadeiras. Abraço, galera, até daqui a pouco.
Valeu, valeu, e mais uma vez, viva a Cássia Cristina!
Conhecimento.
Ela sabe protestos, de tudo!
Né? Muito conhecimento, tá doido.
Sobre protestos, mas ok. Gente, ó, boa noite pra todo mundo. Eu me lembrei de um colega de trabalho nosso, eu mato é tudo! Beijo, gente, bom fim de semana.
Valeu, um beijo. Eu sou João Felipe Loli e vou pedir a Cássia Cristina para anunciar a banda e a música que vão fechar o Pode Tudo desse domingão.
Então, para encerrar o Pode Tudo aqui na Itatiaia, Earth, Wind and Fire, September.
Beijo, boa semana, até a próxima. Do you remember?